Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se Magala. João Miguel Tavares sente-se continuamente investigado e Pedro Mexia diz que falou, está falado. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
Pode não estar cientificamente comprovado, mas sabemos que a performance faz parte de todas as conversas, seja aqui a debater atualidade ou entre amigos a falar de carros. E quando a Cupra entra na discussão, só se fala numa performance fora de série, entusiasmante em todos os destinos e pronta para desafiar qualquer instinto. Adrenalina total. Ah, é típico da performance de um Cupra. Sinta-se vivo e acelere para onde quiser, seja híbrido ou elétrico, é sempre eletrizante. Ah, só falta dizer que o episódio que se segue mantém a performance habitual, carregada de bom humor. Bom programa.
Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que houve notícia de condecorações clandestinas, investigações judiciais, envolvendo um nome já do novo governo, um livro que deu o que falar e, claro, a discussão do programa de governo. E é por aqui que começamos, com o Ricardo Araújo Pereira a assumir o cargo de Ministro do Diálogo. Sente no ar um espírito dialogante, Ricardo?
Sinto, mas antes, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria só fazer uma... Posso fazer uma interpelação à mesa? Não sei se é.
Faz favor.
É um ponto prévio.
Mas só se for para acusar alguém de arrogância.
Não é, não é. A semana passada eu disse aqui que tinha apontado na agenda que o PS ia ganhar, já foi, não sei se foi a semana passada, o PS, aquela grande vitória do PS, que era ter um presidente da Assembleia da República em 2026. E disse, infelizmente, teve que ser no telefone, porque a Papelaria Fernandes ainda não tem agenda de 2026. Recebo uma carta da Papelaria Fernandes, que diz, caro Ricardo, é do senhor Jorge Leal, diretor comercial. Caro Ricardo, tal, como sempre, a Papelaria Fernandes responde aos seus desejos e assim de imediato produzimos uma agenda de, para 2026. Assim já posso.
Para 2026.
Assim já posso apontar aqui.
E lá por dentro é mesmo uma agenda.
Isso não é para o
estás a dizer, lá por dentro não é uma agenda.
Lá por dentro é este sinal de status.
É, não é? É uma coisa. Isso, mas vês, é um programa que de facto.
Se fosse qualquer um de nós outros a fazer isso,
não, esperem. Não. É um esperem programa. Por dezembro,
intervém na sociedade civil e
não é um programa.
Alterações.
E lá dentro também está tudo.
Fake news.
Tudo certinho. Tudo certinho para tu apontares aqui.
Deixa ver.
É fake, olha a fake, olha o fake news.
O bordou na capa 2020.
Chutou. Veja aí.
Não, eu já sei o que aqui está.
Está em branco.
Deixa. Ah, não, olha, não está em branco. Eu pensava que estava em branco, mas está listado.
E já
está.
Está listado.
Ou seja, dá para tu pôs à mão, sim, senhor.
Dá para pôr, que é no.
Sim, senhor.
Que é quando o PS vai ter o seu presidente da Assembleia da República.
Muito
bem. E o espírito dialogante.
Muito bem.
O espírito dialogante. Não, não é isto. O espírito dialogante.
Eu também tenho algumas coisas que vou dizer que não existem para ver se me mandam.
Ah, exatamente.
Livros esgotados.
Sabes que já tem. Já tentei com carros de alta cilindrada e não foi. Eles não têm a mesma. Não têm.
Epá, a mesma dinâmica empresarial.
Não têm a mesma dinâmica empresarial.
Como é que entendeu o desafio de Pedro Nuno Santos a Luz Montenegro para que apresentasse uma moção de confiança? Vamos já.
Eu queria dizer sobre tudo isso, sobre este Mexican standoff do diálogo e das moções, queria dizer que tem havido. Eu quero concordar que, de facto, tem havido muito diálogo, mas tem havido meta-diálogo, tem havido diálogo sobre o diálogo. Ou seja, as pessoas têm dialogado muito sobre eu quero dialogar, tu é que não queres dialogar. Eu é que quero dialogar, tu não queres dialogar, eu estou disponível para dialogar. Queres dialogar, eu já te disse que quero dialogar, tu é que não estás a dialogar. E tem sido isto durante minutos a fio. Eu acho que havia uns rapazes que tinham um sketch parecido com este. Portanto, eu já vi isto.
Está engraçado,
mas já vi.
Já está gasto. Aquele desafio terá sido só retórica ou manobra tática?
Não, eu estou
para esticar a corda.
Começo a ficar farto destes desafios, farto de, por exemplo, eu não sei se assistiram à votação das moções de rejeição do PCP e do Bloco de Esquerda. E há, quer nas pessoas que estão a votar a favor, quer nas que estão a votar contra, há um votas com. Como quem diz, vês? afinal estás a favor do que disseste que afinal eras contra. E tu, que estás a manifestar ser contra uma coisa que, para todos os efeitos, és a favor. Tem havido umas... essa sucessão de estou farto. Já estou... Começou agora.
Bem-vindo ao parlamentarismo.
Ainda agora começou e já estou farto. Já estou farto.
Mas não dá bom humor sequer?
Dá, é capaz de dar, é capaz de dar, mas...
Muito bem.
Isto foi... O desafio de Pedro Nuno Santos foi uma forma de esticar a corda, Pedro Mexia?
Quer dizer, estão todos no seu papel, que é o papel de Hétor Lindo, não é? Estão todos a...
Exatamente.
Estão todos a ameaçar coisas... nenhum dos partidos tem a certeza que a concretizar-se essa ameaça.
E o Ventura, no outro dia, até disse, a propósito de Hétor Lindo, disse, se queres que eu te deite abaixo do governo, não é já, é que é já! Pronto. Não se percebe como, nem com que apoios, mas...
Estão todos a fazer isso no sentido em que há três blocos, todos podem eventualmente, ou pelo menos alguns, não podem beneficiar todos, de novas eleições, e o governo é frágil, mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer em novas eleições.
Já agora... Vocês gostam da língua portuguesa. Eu ouvi, não sei se isto se pode dizer, queria pôr à vossa consideração e à consideração dos espectadores também. Ouvi na televisão dizer que tinha sido o debate parlamentar um duelo a três. Isto faz sentido?
Epá, quer dizer, olhando...
Para quem gosta do Western Spaghetti, sim. O bom, o mau e o vilão.
O duelo não tem que ser dois.
Duelo, sim,
não, não.
Indica...
Quem tenha não. visto o Western Spaghetti.
Não, não.
O bom, o mau e o vilão. Não, acaba não. com um extraordinário mas duelo a três num cemitério.
Dizer,
é um duelo.
O que tu estás a dizer é que há alguma coisa a três. Não é um duelo.
Um truelo?
É capaz só se for isso.
Um truelo.
Isto sim, é um assunto que interessa, certo. E que esperemos que o Ciberdúvidas.
Mas eu já vi.
Atente.
Mas sempre falem no duelo do bom, mau e o vilão. Mas pode ser um truelo. Um truelo. Olha, se calhar sabes o que é que pode ver.
Um duelo a três não é justo.
Eu tenho uma proposta. A Porta Editora, agora para a semana, vai enviar um dicionário com a palavra truelo. Fica aqui o desafio.
O Pedro Mexia estava a expender sobre a questão do esticar a corda.
Sim, todos têm uma margem para esticar a corda. Mas todos se arriscam a que a corda parta para o seu lado, não é? E, portanto, mas... Na verdade, tudo aquilo que os três principais partidos disseram, PSD, PS e Chega, eles têm razão para dizer, isto é, têm votos para o dizer, há uma situação frágil que lhes permite falar grosso, o PSD está naquela situação esquisita de contar com o PS e ao mesmo tempo encostar o PS à parede, que não é a melhor maneira de uma pessoa colaborar, diria eu. Portanto, está toda a gente mais ou menos no seu papel. Mas ninguém, quer dizer, a pessoa mais, é um pouco como as armas nucleares. Nós temos mais medo agora do uso das armas nucleares do que no tempo da União Soviética, que a gente pensava, bom, eles não são malucos. Quando se falou poder haver armas nucleares nas mãos dos talibãs ou coisa do género, falou-se de hipóteses desse género depois do desmembramento da União Soviética ou de grupos radicais islâmicos, a gente diz, bom,
aí sim.
Aí pode... É a mesma coisa, apesar de tudo, daquelas três pessoas... Há uma um bocadinho mais desvairada que a outra, ou seja, Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura. Há uma pessoa que é capaz de carregar no botão mais à maluca do que as outras. Portanto, mas mesmo assim, creio que não
ainda
irá fazer.
Ainda funciona a dissuasão do terror?
Sim, que não, o terror é isto. Eu acho que o terror não pode haver maior terror do que um bloqueio parlamentar. Neste momento, o que nós estamos é naquelas situações em que nós vemos as notícias noutros países, foi o caso de Israel há uns anos, em que tiveram que votar três vezes. Ou seja, há momentos em que há um bloqueio. Este é um momento de bloqueio parlamentar. E, portanto, um bloqueio parlamentar só se decide com novas eleições. As novas eleições são enigmáticas. Não há absolutamente ninguém que garanta que, com estes três partidos tão próximos uns dos outros, é claro que vai ganhar este e que o segundo vai ser... Não é claro. E, portanto, é uma jogada de altíssimo risco.
Quem é que ficaria com o ónus, João Miguel Tavares, se Montenegro tivesse realmente aceitado o desafio de Pedro Nuno Santos e se tivesse apresentado uma moção de confiança e, eventualmente, se o governo, nessa circunstância, que era o mais previsível, tivesse caído?
Eu achei que quem ficava com o ónus era o pai e a mãe do Luís Montenegro, porque tinham feito um filho muito palerma. Felizmente não fizeram. Nunca Luís Montenegro iria fazer uma coisa dessas, como é evidente. Então, é demasiado cedo para ele.
O desafio de Pedro Nuno Santos.
O Pedro Nuno Santos, parece que isso eu acho que ele está um bocadinho ativo demais, porque parece que em cada momento lhe estão a atacar a virilidade. E ele está sempre a sentir muita necessidade de vir e dizer: não, mas é arrogante, arrogante, bem, está a ameaçar o PS. Aquilo é um bocadinho too much.
Estilo dele.
É um conceito que aqui deixo. Depois
já
fica...
disseste, atacar a virilidade e tomates. Estás a...
Disse tomates.
Tomates. Mas ele
sim,
tem tomates?
Ele tem tomates, eu acho que ele tem tomates. Mas quando o tomates evolui para o too much, de facto, passa-se isso. E acho, enfim, tem sido uma postura excessiva. Porque convoca aquilo tem sido muito engraçado, aquilo tem sido uma encenação. É sempre a mesma. Luís Montenegro diz coisas. Vem Pedro Nuno Santos com um ar muito indignado para responder às coisas que ele disse e depois vem logo a seguir o André Ventura a correr, não sei se já repararam, mas ele faz marcação cerradíssima a Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos fala e ele nesse mesmo dia aparece logo a seguir a falar. E, enfim, como a encenação é interessante, aquilo claro que tudo exprimido, por enquanto ainda não dá nada, mas eu tenho esperanças, hein? Eu estou otimista.
Voltando ao Ministério do Diálogo, Ricardo Araújo Pereira, viu nas 60 medidas da oposição integradas no programa do governo uma atitude dialogante ou mera tática política?
Viu, digamos, um diálogo de plástico, acho eu, que é estas 60 medidas...
Com as três
medidas,
sílabas de Portugal.
Com as três sílabas de idade, e é mais barato. Vi que estas 60 medidas integradas no programa, não, na verdade, não constituem diálogo, não é? Isto é? Até porque ninguém dialogou. Eles pegaram nos programas dos outros e disseram: olha, põe esta que é parecida com a nossa.
Esta é barata.
Ou seja, o diálogo funcionou. Vamos supor que nós temos um grupo de amigos e queremos todos ir jantar fora. O Zé quer ir a um restaurante de peixe grelhado porque ele só come peixe grelhado. A Cátia gosta mais de coisas robustas, tipo cozida à portuguesa. E o Cláudio é sobretudo guloso.
Esses amigos têm nomes familiares.
É sobretudo, enfim, é uma coisa de ficção. O Cláudio é sobretudo um guloso. Ele quer as sobremesas e tal, quer muitas e variadas sobremesas. E então decidimos nós e dizemos assim: olha, vamos ao restaurante que eu quero, que é de sushi, mas não te preocupes, porque repara, se calhar não é um de sushi, vamos a um restaurante que eu quero. E tem, olha, para satisfazer o Zé, que gosta muito de peixe grelhado, aqui também se come com talheres, no restaurante que eu escolhi. Portanto, temos aqui uma medida tua. Para satisfazer a Cátia, que gostava de cozido, eles têm peixe cozido. É cozido também, vai-te agradar. E o Cláudio gosta também, é goloso. Eles têm arroz doce. Para a sobremesa tem arroz doce. E, portanto, está tudo. Estás a ver? Vamos restaurante com sobremesas, para te agradar, ó Cláudio. Vês? É uma coisa... E foi isto que eles fizeram. Foi isto que eles fizeram. Não é bem um diálogo. É uma maneira de fingir que se está a dizer, vejam como a gente incluiu aqui opiniões de toda a gente, vejam bem isto.
Para falar sem fazer diálogo, João Miguel Tavares, quando uma das partes diz que não vê do outro lado sinais de diálogo,
eu acho
ou
que
o diálogo exige sempre dois?
Eu ouvi dizer que sim, é como os duelos, não é? Como os duelos. Ouvi dizer que
os
sim.
Os duelos, pelos vistos, sim. Também já integram três.
Já, mas aqui também, de certa maneira. Mas aqui há mais
um... Há um livro chamado Triálogo, agora que estou a pensar nisso.
Ah?
Fora de então, acho que há um livro chamado Triálogo.
Sim, mas em geral, eu acho que na definição implica que duas pessoas estejam em frente uma da outra e a abrir e a fechar a boca. E isso que eu saiba, de facto, aí Pedro Nuno Santos tem razão. Não aconteceu. E existem trocas epistolares e aqui neste caso, olha, toma lá as tuas propostas e tens aqui algumas. A lista de 60 propostas é muito engraçada porque aquilo também...
Foram cartas por correio, não é?
Foram também cartas ainda antes das 60 propostas. E portanto, enfim, olha, mas estão a dialogar de formas muito diferentes, umas vezes de uma determinada maneira, outras vezes de outra. Saúda-se a democracia.
Não houve moção de confiança, como Pedro Nuno Santos sugeriu e desafiou, mas houve duas moções de rejeição do PCP e do Bloco, ambas chumbadas, como se previa. Acompanha a tese do Primeiro-Ministro Pedro Mexia de que, ao viabilizar o Executivo, abstendo-se, o PS fica politicamente obrigado a dar ao Governo condições de estabilidade política para o resto da legislatura?
Não acompanho por uma razão que vai chocar muitos espectadores, porque não acompanho em abstrato e, portanto, também não acompanho em concreto. Ou seja, em abstrato, se o principal partido da oposição, se me perguntarem, o principal partido da oposição, ao viabilizar um governo, está obrigado a viabilizá-lo durante a legislatura? Não. Portanto, se é abstrato, eu acho isso, em concreto, acho o mesmo. Claro que não está obrigado. O que o PSD quer é que o eleitorado sinta que o PS se obrigou e depois se desobrigou e, portanto, foi desligá-lo à sua palavra. Agora, isso, na verdade, não é assim que se passa.
É jogo parlamentar.
É verdade. Há uma questão que é verdade. O PSD tem uma espécie de autoridade histórica no sentido de falar, nomeadamente no tempo de António Guterres, etc., da viabilização de orçamentos, etc. Mas eram tempos felizes, éramos felizes e não sabíamos, onde havia um diálogo muito mais fácil do que há hoje. Neste momento, o diálogo não é fácil. As diferenças, como disse o Pedro Nuno Santos na sua intervenção na discussão do programa do Governo, as diferenças do PS e do PSD, ou da AD, são, as semelhanças, aliás, são significativas em matéria, as de costume, política externa, defesa, a negócios estrangeiros, e a partir daí são muito diferentes, são realmente
sobretudo
muito diferentes.
Sobretudo na vertente
económica. Vertente económica, social, etc., fiscal, e portanto, nesse sentido, ninguém está obrigado a apoiar uma solução política que não apoia. Aliás, agora usa-se este anglicismo do suportar, não é?
Pois é. Que é uma coisa, agora ninguém diz apoiar, que é diz suportar.
Evidentemente, toda a gente está obrigada a suportar
e
o governo.
A
democracia.
Suportar, em português, tem uma outra...
Em democracia, temos todos que suportar o governo até cair eleições. Até
haver eleições.
Temos que suportar o governo no sentido. É o que lá está. Pronto.
Claro.
Agora, não temos que apoiar o governo. Isso não.
Suportemos então, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Diálogo. O Pedro Mexia quer ser, desta vez, continuamos com ele, Ministro das Forças Vivíssimas. E de que modo é que elas se manifestaram esta semana, Pedro Mexia?
Manifestaram-se de uma forma talvez inesperada, porque eu não estava à espera que viesse o próprio General de Cinco Estrelas. Pensava que começasse. Começou com os soldados rasos. E eu achei que iam começar a aparecer sargentos, capitães, até chegar. Mas agora saiu a terreiro, as famosas forças vivas do PSD, é Pedro Passos Coelho.
Isto é a propósito do acontecimento editorial da semana, o livro coletivo Identidade
vem
e Família.
Vem até certo ponto, porque eu vou falar...
Já agora o livro apresentado, sim, por Passos Coelho, justamente,
exatamente,
não
é? Vem porque ele escolheu esse momento, eu vou falar do livro mais à frente, okay, porque queria separar...
Mas então vamos ao significado,
livro,
político,
o significado político
da presença de Passos Coelho. Que significado é que atribui a este reaparecimento do antigo Primeiro-Ministro?
O significado político, o aparecimento de Passos Coelho, a intervenção que ele tem, atenção, a intervenção dele, eu li a intervenção escrita, li a transcrição, acho que não tinha um texto escrito, só vou erro, mas li pelo menos
não
a transcrição.
Não tinha.
Não, li a transcrição da intervenção dele e lendo a transcrição integral. Enfim, fica um pouco diluído o efeito de duas ou três frases que ele disse, é verdade, eu concordo com isso. Mas a sua presença ali, e sobretudo o aproveitar essa presença para reaparecer politicamente e reaparecer, no fundo, sustentando a tese oposta à direção do PSD, tem um significado. E nós podemos atribuir-lhe muitas razões diferentes. Podemos imaginar que ele se radicalizou, que eu acho sempre a hipótese melhor. Parece que estou a brincar com as palavras, mas não estou. Ele se radicalizou e tem ideias que não tinha antes. Ou então uma intervenção oportunista, dizendo a direita radicalizou-se, eu quero ter futuro com a direita que há. E seja unindo-a, seja comendo-a, isto é, ao eleitorado do Chega, eu quero estar nesta plataforma onde estamos neste momento, ou então quero simplesmente provocar, mas isso parece-me um pouco infantil, parece-me uma coisa de rede social, vou dizer umas coisas para as pessoas ficarem mais furiosas comigo. Não é preciso, sempre que ele aparece, já tem esse efeito garantido. Ou então, ele saiu de lá com uma coisa que não tinha acontecido antes dele entrar, que foi... Parece que temos um favorito para as presidenciais. Aritmeticamente, a partir do momento em que André Ventura diz que está disposto a apoiar Pedro Passos Coelho para as presidenciais, isso tem dois efeitos. Para já, tem o efeito de o chutar para as presidenciais. Isto é, não te atrevas a querer voltar a ser candidato a primeiro-ministro e a ser líder do PSD. Mas também significa que, se no Parlamento atual o PSD e o Chega têm uma maioria, não quer dizer que quando chegamos às presidenciais, falta muitíssimo tempo, quer dizer, falta muitíssimo tempo ao
dois
tempo
anos.
Ao ritmo em que as coisas vão.
Sim.
Se daqui a dois anos o Chega e o PSD tiverem maioria sociológica e eleitoral, então Pedro Passos Coelho é o próximo Presidente da República. Se ele quiser, e se as coisas...
Mas Ventura, no dia seguinte, já tinha outros candidatos
com
em vista.
Com certeza, Ventura, no dia seguinte, tem sempre uma opinião diferente da véspera.
Lançou
mas...
o vice-almirante... Não, agora almirante já.
Pois, claro, com certeza, mas eu não tenho a certeza e gostava de perceber, e vamos perceber todos nos próximos tempos, porque é que Pedro Passos Coelho decidiu intervir dessa maneira. Eu sempre achei que as forças vivas existiam, sempre achei que havia muito mais gente a favor de uma aproximação entre o Chega e o PSD no PSD do que aquelas que vinham que chegavam à luz da ribalta. Geralmente pessoas, curiosamente, do partido, isto é, dirigentes e pessoas insignificantes, a minha sensação, já disse isso aqui uma vez, vale o que vale, é que digamos, o militante comum não vê com bons olhos essa ideia, mas os militantes partidários e dirigentes veem com muito bons olhos essa ideia, porque, aliás, fácil de explicar da sua própria carreira, etc. Eu não sei ainda o que é que aconteceu ao Pedro Passos Coelho, no sentido do que aconteceu para ele decidir fazer isso. Não lhe aconteceu nada nesse sentido, quer dizer, tem todo o direito de ter as suas opiniões e as suas estratégias. E não sei o que é que se vai seguir. Agora, isto é um pontapé ao líder do seu partido. Isso daí não há maneira de fugir, não é?
Luís Montenegro terá razões, João Miguel Tavares, por causa daquele lançamento e na sequência daquele lançamento, para sentir as orelhas arder?
Sim, porque Luís Montenegro está numa situação em que está cercado por todos os lados. Ele está cercado, em parte, pelo PS, claro, isso é normal. Tem o PS de um lado, tem André Ventura e o Chega do outro. Tem, vamos falar disso mais adiante, a própria justiça do outro, que pode vir a ser um problema, com os quais nem sempre é fácil contar nesta altura, e tem Pedro Passos Coelho também a pressionar. Portanto, está mesmo bem cercadinho. Eu isso aí não tenho a menor dúvida que aquela presença ali é política, no sentido de Passos Coelho tem perfeita consciência, até pela quantidade de nãos que ele foi dizendo ao longo destes anos, que cada vez que diz um sim, a sua presença é interpretada de determinada maneira. A única coisa que eu queria aqui sublinhar era o seguinte. Aquelas pessoas, o que elas têm em comum é serem católicas e boa parte, uma larga maioria delas, um catolicismo conservador. Para quem, como eu, anda há muitos anos também dentro da Igreja, eu dentro da Igreja sou um católico liberal e progressista e, portanto... Isso significa que são as pessoas contra as quais eu lutei muitas vezes, até em relação a coisas como o casamento homossexual, ou até pontualmente até em questões relativas ao próprio aborto. Mas, às vezes, quando se olha para esta abordagem mediática daquele acontecimento, parece que aquelas pessoas são todas do Chega. Aquelas pessoas eram as pessoas conservadoras do CDS.
Mas isso é outro tema.
Desde sempre.
Vamos falar desse tema.
Desde sempre. Não. Quero só sublinhar, mais uma vez, como eu já aqui chamei a atenção, e até noutros lugares, para como recentemente foi lançada a questão da corrupção e esta medida em que o Luís Montenegro mostrou vontade para discutir com os outros partidos um novo pacote para a corrupção, a quantidade de gente que veio falar e perguntar, mas isto não é uma cedência do PSD ao Chega? Que é combater a corrupção também já chega. E agora, estas pessoas todas, que tradicionalmente eram CDS, eu nem esqueci que a maior parte delas, eu não sei se ainda não são CDS, possivelmente são, mas de repente já está. É sempre...
Há várias que são.
É sempre aqui o grande chapéu da direita radical. E do Chega, e claro, e André Ventura, Cuco, aproveita, e é quem lá está, não é o Nuno Melo, que lá está.
O Nuno Melo também estava.
Pois o Nuno Melo também estava. Mas lá está, o que ainda me dá mais razão, ou seja, as câmaras apontam a câmara ao Ventura, esquecendo que o Nuno Melo também lá estava, não é? E isso...
Tem mais 48 deputados.
Eu sei, mas lá está. É lente, não é? Há uma lente obsessiva que faz com que tudo venha para aquilo.
Não é obsessiva.
Tudo venha para aquilo.
O Nuno Melo é aliado do PSD. O André Ventura é adversário do PSD, querendo ser seu aliado. É óbvio que é mais interessante a presença dele.
Não, eu não estou a dizer em termos jornalísticos, estou só a dizer aquilo que se transformou numa maneira que eu tenho já aqui muitas vezes falei nisso e continuarei a falar, que é os favores que nós fazemos à André Ventura, fazendo com que todos os acontecimentos sejam lidos segundo os óculos do Chega. Tudo, sim. Tudo é lido sim, segundo os óculos do Chega.
Imagino, Ricardo Araújo Pereira, que não terá lido a obra em apreço.
Sim, sim, mas quero.
Apesar da operação de marketing...
Boa,
gratuito.
Boa, sim.
Não, leste porque não vês o WhatsApp, mas...
Não, não, tenho. Tenho e já recebi, mas ainda não. Epá, tenho tido outras coisas, mas
foi,
estou ansioso.
É incrível como tu não interrompes tudo.
Eu invejo. Como é que viu a celeuma em torno do conteúdo daquilo que foi mais badalado acerca da obra?
Oh, Carlos, eu ainda não li, mas vou ler, até porque acho que vou ter tempo, porque quando em 2094... Trata-se de um livro que eu acho que vai marcar. E quando em 2094...
Daqui a 70 anos.
Não, desculpem, em 2074.
50 anos.
Se estiverem a celebrar o 50º aniversário...
Do livro de identidade e família.
Nessa altura.
Os 50 anos do livro de identidade e família.
Do livro de identidade e família.
Não tem agenda para essa altura. Pô.
Que depois, nessa altura, quando a República de Gilead... Recordar o dia em que o comandante Passos Coelho apresentou o livro fundador... da nova república e tal.
Literatura para o povo.
Exatamente, o povo. Espero cá estar para festejar
olha,
essa
data. Uma coisa te garanto é que aquelas pessoas continuarão a pensar o mesmo.
Continuarão a pensar a mesma coisa.
Não há a menor dúvida.
Daqui a 50 anos não. Daqui a 50 anos não pensam.
Mas daquilo que se conhece da obra, o que é que lhe ocorre dizer?
Achei fresca. Achei que... Reparem, eu tenho sobre o que se tem dito. Eu, por razões profissionais, assisti aos 45 minutos que durou a apresentação do Passos Coelho.
Valente.
Foi chato. Mas devo dizer o seguinte. Eu acho que já se nota, primeiro que tudo, sem surpresa, eu concordo com o que disse uma pessoa... Vocês vão já dizer, pois, está bem, mas isso é uma mulher, ainda por cima uma revolucionária. É a doutora Manuela Ferreira Leite. Ela disse na CNN. Achei a intervenção do Passos Coelho muitíssimo infeliz. Bravo, doutora.
Tens um favoritismo
com a doutora... favoritismo para a doutora Manuela Ferreira Leite.
Passionária Ferreira Leite.
Exatamente. Ela, como se sabe, ela é dada a radicalismos e então achou aquilo realmente muitíssimo infeliz. Bem, enfim. Mas
história, eu queria
dizer
a história política dela e a de Passos Coelho também...
Eu bem sei.
Nunca
bem
se
sei.
Cruzaram
mas
com
ainda
felicidade.
Assim... Ainda assim, acho significativo. E depois, acho que é um livro que já está a marcar. Eu sinto que já está a marcar. Eu tenho, todas as minhas amigas já introduziram no seu discurso. Por exemplo, estamos a conversar e eu digo... Então, e depois, olha, eu vou agora, tenho uma reunião até às 7, depois vou para casa, como o Passos Coelho quer, e depois, se calhar, então, vamos jantar. Toda a gente, todas as mulheres que eu conheço já dizem...
Que é uma.
Integram no discurso.
Que é uma.
Integram no discurso. Vou fazer isto, depois vou para casa, como o Passos Coelho quer, e depois então...
Também já conhece casos de gente a querer reclamar o estatuto de casa?
Tu queres?
Eu gostaria de reclamar o meu estatuto de dona de casa. Eu vi a notícia, dizia, é preciso reclamar o estatuto de dona de casa porque há coisas que só uma mulher sabe fazer. E eu, mais uma vez...
Comecei a pensar em que coisas são.
Tentei sensibilizar as minhas amigas para que ficaram indignadas, porque já se sabe como é que elas são. Eu tentei sensibilizá-las para o facto... Um elogio... Estão a receber um elogio. Há coisas que só uma mulher... Por exemplo, a lavagem da louça, o aspirar do chão. Agora um elogio destes é entendido como uma ofensa.
É de
É uma coisa...
Dizer, lá em casa só tu é que consegues abrir as latas de compota e elas não podem ter nada específico. Hã?
Bom, mas sim, as latas de compota por acaso são fortíssimas. Fortíssimas. É preciso ter uma destas manápolas grandes para abrir a compota.
Faz. Mas ela não pode ter nada que só ela é que saiba fazer.
Realmente estão sempre... É muito difícil satisfazê-las. E estes senhores, um César das Neves, toda aquela gente...
Um Paulo Otero.
Toda aquela gente está tão interessada em beneficiar as mulheres e elas rejeitam aqueles benefícios. É uma coisa impressionante. Pá.
Bom, o Pedro Mexia fica ministro das Forças Vivíssimas e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro das Condecorações Clandestinas. Tendo de concordar, pelo menos, que há originalidade nesta situação em causa.
Isso há.
Estamos a falar da notícia revelada pelo Jornal Público esta semana de que o Presidente da República condecorou no ano passado o Marechal Spínola, e não só Marcelo Spínola, mas sem que Belém tenha revelado publicamente a condecoração. Como é que interpreta, João Miguel Tavares, este, vamos dizer assim, este esquecimento da presidência?
Interprete mal. É verdade que pode-se argumentar que foi publicado em Diário da República, portanto, nesse aspecto foi divulgado.
E está lá nas ordens.
E está lá na lista das ordens. E depois de eu já ter escolhido este tema, houve uma espécie de meia-culpa da Presidência da República e isso foi divulgado. E, portanto, divulgaram. Mas depois de divulgarem as fotos, ainda é mais impressionante por isto. É porque foram cerimónias significativas. Havia gente, salas espaçosas. Havia ali um lado de pompa naquilo. É evidente que... Porquê é que não foi divulgado? Não foi esquecimento, não é? Aquilo foi Marcelo Rebelo de Sousa a querer evitar chatices e mais polémicas públicas com
aquilo
que já tinha dado.
Além de mais 32 militares condecorados postumamente na mesma situação, vê razões para o sublinhado ter recaído... Em particular, no chefe, no antigo chefe da Junta de Salvação Nacional?
Estamos a falar de Marcelo Spínola.
Spínola.
Sim,
António Spínola.
Quer dizer, não é assassinado?
Spínola já tinha dado... quando este, enfim, em 2022 saiu uma notícia sobre esta intenção. E na altura deu a origem a um baixo assinado do pessoal de esquerda, do João Fernando Rosas, Bento Sousa Santos, Francisco Louçã, Manuel Love, pronto, o pessoal que gosta muito de assinar baixos assinados sobre coisas de história. E... quando se indignam, de direita, quando se indignam com coisas à direita. E nesse caso, porque todos nós conhecemos o que aconteceu com o 11 de março, a história da ligação dele ao MDLP, há uma espécie de indignação generalizada e também porque ele e o Costa Gomes recebiam a ordem da liberdade mais elevada.
E acha que teve relação com esse abaixo-assinado o facto de não ter havido uma divulgação pública, como é mais ou menos comum nestas circunstâncias para estas condecorações?
Sim, acho. E acho mal. Primeiro, quem sugeriu tudo isto foi Vasco Lourenço, com a lógica de...
Presidente da Associação 25 de Abril.
Da Presidente da Associação 25 de Abril, ele próprio um capitão de Abril, com a lógica de condecorar as pessoas que fizeram 25 de Abril, as figuras mais importantes. E, de facto, eu acho que foi desde 2000, começou logo em 2022 e ao longo de todo 2023, Marcelo Rebelo de Sousa foi condecorando aquelas pessoas. Eu acho que ele perdeu uma belíssima oportunidade, primeiro, de assumir com coragem a condecoração e de mostrar que, olha, eu estou a condecorar o Spínola e estou a condecorar o Rosa Coutinho e também condecoro o Vasco Gonçalves e em tempo o hotel também já tinha sido condecorado. Em tempos tão extremados como aqueles que nós vivemos, isso não é mau, é bom. E tenho pena que ele tinha tido a oportunidade para mostrar um momento antifaccioso e que isso não tenha sido aproveitado, em vez disso tenha sido escondido. E nessas coisas o Marcelo perde.
De que é que serve uma condecoração em segredo, e ainda para mais, por razões evidentes, aí não podia ser de outra maneira, a título póstumo, Ricardo Araújo Pereira?
Eu fiquei chocadíssimo com esta notícia. Isto, quando é que ocorreram os factos que nós agora descobrimos?
Há um ano.
Há um ano. Isto significa o seguinte, o Marcelo conseguiu manter em segredo uma coisa durante um ano. Eu não sabia que ele era capaz disso, que isto era possível. Como é que isto significa que ele tinha mesmo... Ele não disse a ninguém, não disse... Olha, parece que não sei o quê. Nada, não se descaiu, não comunicou.
Alguém se descaiu agora.
Um ano! O Marcelo guardou um segredo durante um ano. Foi o que eu retive da notícia.
Portanto, acha que jornalisticamente o enfoque foi mal orientado?
Sim, isto para mim, eu sim senhor, foi quando curou às escondidas, é uma modalidade nova.
Avisar a Ana Sá Lopes e a Helena Pereira que a notícia não era aquela.
É impressionante, elas, não sei que raio de trabalho fizeram elas, que acharam que a notícia era outra. Não, o que se passa é isto,
Marcelo guardou um segredo durante um ano.
Sou eu que estou maluco ou isto é realmente uma coisa extraordinária e inédita? O resto tudo eu deixo passar. Dizer bem do Spínola nas costas é uma modalidade nova, não é? As pessoas normalmente é dizer mal nas costas, é mal, olha, não digas nada a ninguém. Certo, tudo bem. Agora, eu até acho que eu proponho o seguinte, uma nova modalidade de condecoração à base de passou bens secretos, como na maçonaria. Não há cerimónia sequer. Lá como está. Pá, eu tenho a impressão que o Marcelo me condecorou. Fiquei com a sensação de ter sido condecorado agora mesmo. E pronto, e assim, é uma maneira, assim, essas xeretas da Ana Sá Lopes e da Helena Pereira, não descobrem nada.
Como é que lê, Pedro Mexia, o facto de ainda haver uma carga politicamente tóxica em torno de António Spínola, mesmo depois de Mário Soares o ter reabilitado, ao nomeá-lo em 1984 para presidir às comemorações do 10º aniversário do 25 de Abril.
Foi um período muito conturbado e há muita gente viva e muita gente que se lembra dos factos. Estiveram a opor-se ideias políticas e movimentos políticos. Sim. Muito diferentes e muito extremados, etc. Sim, mas
em 84 ele presidiu.
Mas, sim, é verdade. Sim, isso para mim é pacífico. Mas a questão era o seguinte. Uma das orientações que permitiu, apesar de tudo, e que tem permitido assinalar o 25 de Abril, a celebrar o 25 de Abril, os 50 anos, de uma forma o mais inclusiva possível, é estar centrado, lá está, no 25 de Abril. Certo. Isto é, não no que se passou em 74, 75, 76 e adiante. Sim. Porque aí não era possível. Porque aí havia o MDLP, aí havia as FPs 25. E as pessoas, em geral, quando se fala do 25 de Abril, sejam de esquerda ou de direita, ninguém está de acordo com tudo. As pessoas têm fases e têm momentos da revolução a que aderem e outras que recusam. Mas, apesar de tudo, espero eu, que a grande maioria dos portugueses está de acordo com o dia 25 de Abril, isto é, com a queda da ditadura. E, portanto, se há um mínimo em que há uma forma de chegar a mais espectros políticos e a mais pessoas, independentemente dos percursos que as pessoas tenham tido depois desse, que alguns são pouco recomendáveis.
A tal madrugada inteira e limpa, o João Miguel Tavares fica assim ministro das condecorações clandestinas e são entregues as pastas para esta semana. Altura para sabermos porquê é que o João Miguel Tavares, ainda ele, se considera continuamente investigado e vê a investigação contínua como uma ameaça a um serviço à comunidade?
Eu acho que pode acumular. É simultaneamente um serviço à comunidade, no sentido em que é bom que a justiça investigue. Uhum. É uma ameaça neste momento porque está a investigar com uma tal intensidade que houve um governo que caiu, houve outro que ainda agora chegou no dia que apresenta o programa de governo, já tem um ministro sem investigado.
Quero falar das buscas.
Intensidade e poucos resultados.
Mais a Madeira, poucos resultados.
É, mas por enquanto, esse é o problema, por enquanto. Não é?
Quero falar das buscas na Câmara de Cascais e de um pedido de faturas de documentos ao PSD no âmbito de suspeitas que envolvem o agora recém-ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. Vê indícios claros de más práticas, neste caso, João Miguel Tavares?
Quer dizer, ainda não há indícios de más práticas, não sou eu que preciso dizer. Foi, em primeiro lugar, o Tribunal de Contas em relação ao negócio das máquinas chinesas que faziam máscaras que depois tiveram que ser retiradas do mercado. Uma história, sim, mal contada, sem dúvida. Depois, Miguel Pinto Luz não só tem essa história, da qual o Carreiras veio assumir, o Carlos Carreiras, o atual presidente da Câmara Municipal de Cascais, veio assumir, digamos assim, a responsabilidade por aquele negócio, mas a verdade é que há imagens de televisão em que mostrava quem tinha dado a cara era Miguel Pinto Luz. E existe a outra questão, que é um clássico, na verdade, como sabe qualquer pessoa que acompanha minimamente o que são campanhas internas de partidos, que é muitas vezes a candidatos que se chegam, os recursos não são evidentes e depois existem câmaras municipais que tu, na verdade, não consegues saber se há um assessor que está a trabalhar para esta campanha, se está a trabalhar para a Câmara ou é uma agência de comunicação que, por acaso, é a agência de comunicação que ajuda naquela campanha.
Na campanha de Pinto Luz à presidência do PSD.
Exatamente. E que também é uma agência de comunicação que trabalha com uma empresa municipal da Câmara de Cascais e depois, quando é confrontado com isto, o Miguel Pinto Luz apresenta.
Diz que pagou do bolso dele.
Epá, sim, mas a história que eu li no Observador dele a pagar do bolso dele era uma fatura de 4.100 euros mais IVA. Eu fiquei com mais suspeitas do que antes. Porque a justificação era pior do que não ter dito nada. Uma fatura de 4.100 euros mais IVA. Foi isso que ele pagou, uma agência para fazer uma campanha. Se calhar eu vou pedir o contacto, porque eu às vezes posso ter necessidades dessas e por aqueles preços não encontro facilmente. Pode dizer que era apenas a primeira fatura de muitas. Mas claro, estas coisas estão embrulhadas, muitas vezes são mal explicadas, muitas vezes até uma prática comum, e esse é um problema, ou seja, é uma prática comum que facilmente consegue ser criminalizada se tu tiveres realmente uma justiça com a intenção de ir atrás daquilo. Mas como é que isto se consegue resolver? É sempre com a mesma forma. É transparência, transparência, transparência. Leis que facilitem a investigação e que estas coisas não acabem numa gigantesca embrulhada.
O facto das buscas terem sido efetuadas precisamente no dia em que foi apresentado o programa do governo parece-lhe irrelevante ou dá-lhe importância, Ricardo Araújo Pereira?
Acho indiferente, mas exige admissão imediata de Miguel Pinto Luz. Admissão imediata. Há ali um parágrafo esquisito no comunicado e eu julgo que ele devia admitir-se. Eu proponho o seguinte. As investigações são bem-vindas,
Digam-me só no fim. Digam-me só. Estivemos a investigar e realmente isto é muito grave. Ou então, estivemos a investigar e, olha, parece que não há nada. Porque, de outro modo, estamos aqui num ambiente um bocado esquisito. Ou então, a Assembleia tem 230 deputados. Epá, vamos encetar um inquérito sobre todos, porque eu imagino que haja ali coisas que eu, há ali coisas que eu gostava de saber, em três ou quatro deles. E, portanto, vamos a isso. Vamos a todos. Estou um bocado...
Não, isso é verdade, que depois tens uma repetição que pode tornar as pessoas relativamente já indiferentes ao que acontece, que é, epá, olha, mais uma.
Em que medida é que este caso afeta o governo e o recém-empossado governante Pinto Luz, Pedro Mexia?
Afeta, porque afeta sempre acusações desta natureza, difíceis de...
E até pela forma como caiu o governo anterior.
Sim, e também afeta porque à partida há uma noção, em algumas pessoas, que o Miguel Pinto Luz é um dos weakest links do governo, no sentido...
Sim, já toda a gente falava nisso.
Em relação àquela pasta também...
Um
dos elos fracos, sim. Respeitemos a língua de Camões. É um dos elos fracos e, portanto, está particularmente exposto, o que talvez não acontecesse com um ministro que não tivesse uma espécie de predisposição das pessoas para acolherem esta notícia.
E a razão para haver uma investigação generalizada não é a ideia de serem todos, é porque há uns que estão a... Há alguns gabam-se de serem impolutos e moralmente superiores, e eu tenho sérias dúvidas de que isto seja assim.
Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara continuamente investigado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se magala, já se sente apto para o serviço militar obrigatório?
Não, Carlos, continua
a sentir-me apto. No tempo próprio, as Forças Armadas não o aceitaram por lá, não é?
Embora antes de confrontados com documentação que eu apresentei, que era de facto irrefutável, sobre o facto de ter tido um pneumotórax quando tinha 19 anos, alguns conjuntos de militares me abordaram para saber se eu queria pertencer à Polícia Militar. Carreira que podia ter seguido com êxito e não estava aqui hoje a aborrecer-vos a todos. Mas...
Como é que vê o regresso desta ideia de um possível regresso?
Mas não ficaste apto?
Sendo
não, pois fiquei inapto. Sou dado como inapto para o serviço militar.
Nota-se, aliás, que és um
pessoa
frágil. Não, atenção, isto diz alguma coisa sobre como funciona o serviço militar obrigatório. O Ricardo ficou inapto e eu fiquei apto. Isto mostra que há qualquer coisa fundamentalmente errada. Sim.
Mas repara, tu no campo de batalha és certamente um viking.
Não sou, não.
Há muita literatura.
Nunca lá estive, mas não.
Muita literatura sobre a burocracia militar, etc., em que episódios como estes são retratados. Mas eu já escrevi sobre isto. O serviço militar obrigatório, o almirante.
O Catch 22, talvez.
Exatamente, o Catch 22.
O regresso desta ideia do serviço militar obrigatório.
Eu já escrevi sobre isto, o senhor almirante falou nisto. Há pessoas que são contra o serviço militar obrigatório, outras que são a favor do serviço militar obrigatório. Eu sou contra e a favor, que é, eu sou a favor de que haja... Não vejo
por... Quer dizer nos outros.
Não, exato, isso também. Mas não vejo por que razão é que há de haver atividades obrigatórias tuteladas apenas pelo Ministério da Defesa. Devia haver serviço militar obrigatório, serviço na saúde obrigatório. Obrigar aí a miudagem a ir fazer coisas. Por exemplo, fala-se muito em que não há um canalizador de jeito. Devia haver também serviço de canalização obrigatório. Há uma série de coisas obrigatórias que
eu gostava. Acho que vamos ter que voltar ao tema, porque não é a altura para discutirmos isto em profundidade e já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara magala. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz que falou, está a falar, explique lá melhor e brevemente.
Sim, muito brevemente, isto, porque eu quis separar a aparição de Pedro Passos Coelho, a aparição entre os católicos, a aparição de Pedro Passos Coelho e o livro. Porque o livro gerou muitas reações, eu li alguns capítulos do livro. O livro tem no essencial a doutrina católica sobre aspectos morais e comportamentais e da família, etc. E depois tem uma cota de chalupas. Como, aliás, nos livros progressistas sobre costumes, há pessoas sensatas e uma cota de chalupas. Não é, apesar de tudo, exclusivo da direita. Eu, genericamente, discordo muitas das formulações que consta no livro, embora concorde com outras, porque partilho alguns dos valores que aquelas pessoas têm. Mas o meu problema não é isso. O meu problema é a ideia de que falou está falado. Isto é, de que, por exemplo, em relação ao aborto, para dar um exemplo em que isto se explica claramente, uma pessoa não pode ser contra o aborto porque houve um referendo. Então, a seguir ao primeiro referendo, as pessoas que eram a favor, que eram pelo sim à despenalização, deixaram de ter direito a manifestar-se e a exprimir a sua opinião. Portanto, não deixaram que se repetiu o referendo. E, portanto, as pessoas o que têm, quando há uma lei, é que cumprir a lei. Não têm que respeitar a lei, não têm que estar de acordo com a lei e podem tentar alterá-la. Isso com certeza. Agora, há evidentemente ali ideias que são ideias que, genéricas das pessoas cristãs em todo o lado, ou de um cristianismo mais conservador, e há, de facto, algumas das pessoas que vieram a público, infelizmente, representaram claramente a ala mais translocada, a dizer coisas sobre as mulheres absolutamente inomináveis, etc.
Sim, só para eu percebo que haja alguma preocupação sobre estas pessoas virem dizer isto do aborto, se calhar a preocupação eu fiz exprimida desta forma. Não deviam, porque já o aborto foi referendado, sim, ganhou, e portanto não devem exprimir-se contra, porque isto causa... Eu queria só falar da minha experiência, que é, eu estava cá no tempo do primeiro referendo, também estava no tempo do segundo. O que nós fizemos enquanto sociedade foi, as pessoas que acharam que deviam intervir, intervieram, deram a sua opinião. No caso do segundo referendo, nós ganhámos, chama-se, falta-me, democracia, acho que era isso, chama-se democracia, é assim que funciona, a gente ganhou sem os mandar calar, foi uma coisa divertida que aconteceu, ganhámos sem os mandar calar, as pessoas, umas disseram a sua opinião, outras disseram a sua, e depois o povo português foi votar.
E tu também não reprimiste a tua opinião a seguir ao primeiro referendo.
Não reprimi a seguir ao primeiro, foi ótimo, e acho que se houvesse outro referendo, a gente ganhava na mesma. Não se preocupem.
Bom, já à altura dos livros, e eu trago esta semana um dos muitos livros que têm chegado às livrarias, tendo como pano de fundo as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, embora este seja, de certa forma, lateral ao tema, neste caso um livro muito curioso de um alemão que veio para Portugal como turista da Revolução, como tantos outros, no verão quente de 75, e que por cá ficou até hoje. E agora, além de alemão, Thomas Fischer, o autor, já é português, conta aliás a saga que foi tornar-se português depois de tantos anos de viver em Portugal, numa odisseia burocrática que é também ela um retrato do país. O livro é isso, um conjunto de retratos do país e do que mudou em Portugal nos últimos 50 anos. Chama-se Entre Cravos e Cardos e é uma crónica de costumes sobre alguns hábitos portugueses, pequenas historietas, que quem tem uma relação simultaneamente distanciada e próxima com Portugal, como o autor, identifica melhor, por exemplo, só para dar um exemplo, as contas de almoço e de jantar partilhadas, uma prática impensável entre alemães, ou o culto dos títulos doutores e engenheiros a torto e direito, mas também o verdadeiro quebra-cabeças que podem ser para um estrangeiro as regras não escritas de tratamento por você ou por tu. Muitas pequenas anedotas, historietas saborosas, onde podemos ver-nos ao espelho, de certo modo. Entre Cravos e Cardos, Portugal aos olhos de um estrangeiro que se tornou português, isto é o subtítulo, de Thomas Fischer, publicação das edições 70. O João Miguel Tavares também traz um livro com a Revolução como pano de fundo.
Sim, Abril agora está a bombar. E este, do fundo da Revolução, é uma edição, na verdade uma edição facsimilada, de um livro que saiu em 1994 com o público, ou seja, quando o 25 de Abril fez 20 anos. E é um conjunto de entrevistas da Maria João Vilas. É um livro difícil de encontrar, até em alfarrabistas, e que agora, embora foi reeditado, aliás, pelo próprio público, ele encontra-se sobretudo nos sítios onde também conseguimos comprar jornais. E isto é um conjunto de entrevistas, como a Maria João Vilas faz tão bem, entrevistas muito profundas. Alguns ainda estão vivos, felizmente, como o José Miguel Judis, ou o Pacheco Pereira, ou a própria Isabel do Carmo, mas a grande maioria das pessoas que aqui são entrevistadas, infelizmente, já morreram, mas ainda conseguimos ouvir Mel Antunes, a Maria de Lourdes Pentacilgo, o próprio Mário Soares. Vale imenso, imensa a pena comprar este livro.
O Pedro Mexia também traz uma reedição.
Sim, é uma edição revista e aumentada da biografia literária do Alexandre O'Neill pela Maria Antónia Oliveira, uma edição da Siri Alvim, e que é, para mim, a melhor biografia literária dos últimos anos e uma das melhores biografias tout court que saíram em Portugal nos últimos anos. Porquê? Porque boa parte das biografias que aparecem em livro são, na verdade, uma espécie de reportagens biográficas daquele tipo de perfis que se publicam nos jornais e que, para os jornais, estão ótimos. Mas há regras, há códigos, há protocolos da biografia que é preciso conhecer. E Maria António Oliveira conhece-os bem e tem a particularidade de ter escolhido uma personagem que só pode ter sido fascinante, por tudo o que nós sabemos dele, e que está cheio de contradições. Por exemplo, o facto de nós tendemos a ver nele um poeta humorístico que ele se sentia desconfortável com isso, o facto de ser um homem de esquerda, mas esquivo em relação aos cânones literários da esquerda, e muitos outros. E além de ser um homem que detestaria ser biografado.
O Ricardo Araújo Pereira também traz reedições, aliás, mais do que uma, não só reedições vulgares, como facsimiladas.
Exatamente, ó Carlos, isto não é um livro, isto é uma iniciativa. Gostam de iniciativas? Bem, não temos tempo. Isto é uma iniciativa que está agora a chegar ao fim. Nos últimos dois anos têm sido editados um por mês, no dia 25 de cada mês, acho eu, livros que foram, por falarem pessoas que não queriam que os outros falassem, livros que foram censurados pela censura, no tempo do Estado Novo, e a gente percebe, por exemplo, algumas das razões, reparem, o livro Comunicação, de Natália Correia, isto é a vantagem, é que primeiro a gente sabe porque é que foi censurado, diz aqui, a libertinagem, a sensualidade, a falta de senso moral, portanto, coisas... Acho que
hoje seria uma cinta.
Sim, não. Tem sensualidade, quero.
Não respeitava a família tradicional, muito provavelmente, os valores da família tradicional, este outro também não, o problema Landres. Sexual, em alguns contos, não sei o quê... imoral, assim, a família, portanto, condensa bem alguns dos problemas de que falámos. Gente que não quer deixar falar outra gente e a família tradicional.
Uma iniciativa que está a chegar ao fim, os livros ainda estão disponíveis, está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast, a qualquer hora. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.